A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Nossa programação no ar de volta. Nosso boletim agora é para tratar, claro, da questão do mercado da soja. Os preços sobem de forma bastante significativa na sessão desta quinta-feira, mais de 1,5% de alta na Bolsa de Chicago, porque é recente o anúncio de que o presidente americano Donald Trump fez um acordo com a União Europeia para facilitar, para estimular as exportações de soja e derivados dos europeus nos Estados Unidos. Isso é uma forma de tentar compensar a demanda chinesa que se retira do mercado americano após taxar em 25% a soja norte-americana, justamente em função de uma retaliação a tarifas impostas anteriormente pelo presidente americano. Então, toda essa disputa comercial entre China e Estados Unidos, e que começava com a União Europeia, terminou em acordo com os europeus, entre ele e os americanos, e isso, é claro, impactou diretamente nos preços na Bolsa de Chicago, que precisavam realmente de uma novidade, que precisavam de uma lenha na fogueira para voltar a subir. O mercado hoje, então, respondendo a isso. E para a gente entender um pouco mais de qual o peso dessas informações para a formação das cotações, a gente conversa agora com o Steve Kakia, que é diretor de mercado da Cereal Par e consultor do Corden Grain Terminal lá de Malta, na Europa, e vai trazer, é claro, também mais detalhes desse acordo. Steve, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carlos, bom dia a todos.
Steve, vamos entender primeiro que peso tem esse acordo entre Estados Unidos e União Europeia para a formação dos preços no momento em que a pressão era tão grande sobre Chicago.
Bom, na minha opinião, o peso maior é político e psicológico. O mercado de soja, especificamente, ele vinha sob pressão devido à guerra comercial Estados Unidos-China e clima praticamente excelente no centro-oeste americano, ao ponto de as cotações em Chicago recuarem ao menor nível em 10 anos. Então, essa semana tivemos duas notícias boas. Primeiro, que o governo americano, o governo Trump, vai dar uma ajuda ao produtor americano. Ele prejudicou com a guerra comercial, agora vai dar ajuda financeira. E ontem tivemos mais uma ajuda do rally no mercado de trigo, onde vários países produtores estão tendo quebra de safra. E agora, nas últimas horas, tivemos essa notícia de um acordo entre a União Europeia e Estados Unidos, que vai fazer com que a União Europeia comprasse mais, acelerasse mais as compras de soja, obviamente, dos Estados Unidos. É uma notícia boa para o mercado, mas, por outro lado, não é nada assim que vai alterar drasticamente o quadro de oferta e demanda mundial.
Mas, Steve, de fato, isso pode compensar de forma significativa a demanda chinesa que se retira do mercado americano? Essas compras europeias, elas podem compensar de forma significativa mesmo essa saída da China?
Sim, compensar uma parte, uma boa parte, sim, vai compensar. Mas a gente não pode esquecer que isso já era uma tendência que ia acontecer. Sem esse acordo comercial, ou meia trégua, entre os Estados Unidos e a União Europeia. Por quê? Porque diante da guerra comercial, onde a China, com uma sobretaxa de 25%, teria que buscar outras origens, com a quebra de safra na Argentina, a única origem era o Brasil. O Brasil não teria como atender toda essa demanda chinesa sem abrir mão de outros mercados. Um desses mercados, que é o segundo maior do mundo depois da China, é justamente a União Europeia. Então, a União Europeia já estava no processo, já tinha acelerado as compras de produto dos Estados Unidos, primeiramente porque é mais barato que o produto do Brasil, em segundo lugar, porque sabia que na América do Sul, fatalmente, ela não ia ter onde originar, nesse atual momento, pelo menos nesse curto prazo, e dentro de poucas semanas você vai ter uma super safra americana entrando no mercado.
Steve, como é que fica a questão do preço? Os atuais patamares de preços estão bem mais baixos do que a gente observava há alguns meses, né? Há dois, três meses a gente via preços ali perto de US$ 11 por bushel. Essa questão do preço também pode atrair uma demanda maior, pode fazer os compradores virem ao mercado de forma mais agressiva nesse momento?
O que está acontecendo, uma reação natural do mercado, com a perspectiva de que a soja americana ia sobrar a nível mundial, uma vez que o chinês ia comprar de outra fonte. O único jeito de você atrair comprador é baixar o preço. Foi justamente como Chicago reagiu. Chicago reagiu ao ponto de fazer com que o produto americano fora para a China, para outros destinos, acaba sendo mais competitivo que o produto brasileiro. E isso atrairia a demanda, impediria que os Estados Unidos ficasse com um estoque absurdo em comparação ao que se imaginava antes dessa guerra comercial. Mas, repito, isso ia acontecer automaticamente. É importante esse acordo, sim, para reforçar essa tese de que a União Europeia tem onde comprar, os Estados Unidos estão à disposição de acelerar as compras para eles, mas a nível mundial, de novo, não muda muita coisa, mas a gente vai ter uma situação onde a oferta ainda é bem maior que a demanda, e com isso podemos ver reações de expresso, sim, principalmente em Chicago, mas nada assim absurdo, nenhum rally impressionante por enquanto.
Tá. Steve, como é que você vê esse acordo podendo mudar a mentalidade dos produtores americanos nesse momento em relação à sua comercialização? Eles podem mudar um pouco a dinâmica das vendas? A gente via alguns dias, algumas semanas, os produtores americanos bastante retraídos, um pouco por conta da incerteza, né, Steve, em relação a para onde ia o mercado, se um acordo ia ser firmado ou não, e também pela questão do preço. Isso pode mudar um pouco a dinâmica da comercialização no mercado americano?
Acho que a dinâmica só muda se o preço reage um pouco melhor na Bolsa de Chicago. Por enquanto, não é muito atraente, ainda mais que agora o produtor americano tem a opção dos pacotes, né, que foram anunciados essa semana, onde ele pode, de repente, até segurar um pouco mais, sabendo que ele tem esse pacote financeiro que deixa ele um pouco mais tranquilo. Mas se a gente vê uma agressividade um pouco maior para os compradores, aí sim, o produtor americano pode vender um pouco mais rápido. Mas a princípio não, a princípio a comercialização deve continuar nesse ritmo normal, até porque dentro de algumas semanas vamos ver um monte de soja, uma safra enorme dos Estados Unidos chegando ao mercado.
Isso ainda é um fator que limita as cotações no mercado internacional, né, Steve? Não vai dar para fugir muito disso, né?
Sim, porque estava se especulando, talvez, de que o quadro de seca pudesse atingir as áreas de soja e não tivesse uma quebra grande, mas pelo menos diminuísse o potencial de produtividade. Mas a semana passada foi um exemplo, uma semana quente e seco, e as condições da lavoura não deterioraram. Então, muita gente está praticamente descartando alguma safra significativamente menor dos Estados Unidos, e a hipótese é que a safra grande, dentro de algumas semanas, vai impedir com que o preço tenha uma reação mais forte.
Steve, o que significa esse acordo para o mercado brasileiro de soja, para os produtores brasileiros de soja? A gente pode realmente ter uma fatia menor do mercado da União Europeia a partir desse momento?
Bom, gente, primeiramente vamos ter que ver como os mercados vão, o preço vai reagir, não agora, mas no médio ou longo prazo. O que significa é que os mercados internacionais, a questão da geopolítica, tem mudado nos últimos anos, tem trazido oportunidades, como no caso dessa crise toda. O Brasil, o que mais, no caso específico da soja, como vendedor exportador, é que mais que deveria sair fortalecido. Mas, por outro lado, em anos que você tem situações mais normais, é possível, sim, que a gente acaba abrindo mão ou perdendo alguns mercados. Conclusão, cada vez mais a gente tem que olhar para dentro, para cuidar mais da nossa logística interna, cuidar mais dos nossos custos, fazer muito bem o trabalho de casa, porque o mercado internacional está aí para todos, e fatalmente quem tiver mais competitivo é que acaba ganhando mercados ou perdendo mercados. Com essas novas regras de taxação, sobre taxação, um pouco menos, mercado um pouco menos livre, claro, isso deixa a situação um pouco mais volátil, e como vendedores e produtores, temos que estar atentos a tudo que isso que afeta os preços e, obviamente, aproveitar aqueles momentos que entendemos que tem que ser aproveitados bem no momento de comercialização, ainda mais em ano como o Brasil, que além da questão externa toda, temos a questão da política interna, da eleição no Brasil, com o dólar sobe e desce, e acaba afetando a rentabilidade e a profitabilidade interna.
Steve, a gente teria condições de atender, em termos de oferta, os dois mercados, mesmo que tendo que, né, equilibrar melhor essas vendas, a gente teria condições, em termos de oferta, de atender esses dois mercados ou não?
Hoje não. Hoje, nesta safra, não tem como, mesmo que a gente tenha colhido uma safra recorde, hoje eu não vejo isso. Ao contrário, eu vejo que para a gente tentar perder menos e atender bem o mercado interno, eu não descarto momentos onde o Brasil vai até importar soja para não perder tanto do market share. No mercado, numa economia livre, não é nada fora desse mundo, você ter traders internacionais, operadores internacionais que fazendo contas econômicas, se der, se fechar conta, não tem problema, você tem que atender mercado de farelo, mercado de óleo, mercado de exportação de soja no Brasil, que são fortes, e esse ano não temos produto suficiente. Para quem é mais, de repente, rápido na comercialização, nos negócios, no trade, é possível que existiria momentos propícios para a gente ser também exportador, para depois até exportar os produtos.
Claro. Inclusive sobre isso, Steve, hoje o governo brasileiro iria se reunir com o governo chinês para pedir uma cota de exportação de farelo e óleo de soja para a China de 5 milhões de toneladas. O que isso significa para a nossa indústria? O que isso significa para o complexo soja do Brasil?
Uma tentativa boa. Eu tenho minhas dúvidas se a China vai concordar tão cedo, talvez esse ano, num ano onde eles precisam realmente, onde eles estão necessitando de produto e não tem produto tão fácil devido à guerra comercial, é possível que haja um acordo de curto prazo. Mas a política, já de alguns anos, visando 10, 15 anos para frente, a China não é importar os produtos. Só importa os produtos quando está na parede. Mas em anos normais não é essa política. A política deles é importar o grão, esmagar internamente, seja para criar empregos internos ou para agregar valor internamente. Essa é a política deles. Mas em anos não comuns, anos irregulares como esse ano, é possível que o Brasil consiga um acordo de curto prazo, sim.
E, Steve, a gente fala de soja, mas há outras centenas de produtos também no meio dessas disputas comerciais sendo negociadas, né? Começou a décima cúpula dos BRICS nessa quinta-feira lá em Joanesburgo e a gente vê que o presidente da República, Michel Temer, já pediu ao presidente chinês Xi Jinping que se retire a sobretaxa sobre as exportações brasileiras de carne de frango e de açúcar no país. Além disso, ele apelou também para que se abra o mercado a produtos derivados de soja processados, como óleo e farelo. Segundo ele, o próprio Michel Temer, houve receptividade à proposta. Essa também passa a ser uma boa notícia, né, Steve? Pode ajudar a equilibrar o mercado de uma forma global, inclusive, né?
Sim, como você está vendo e você está falando mesmo, além do efeito sobre os preços, estamos vivendo um momento de muita política e muita diplomacia, né,
Sim.
com tudo isso. Então, é viável, sim, e faz parte do comércio internacional que você tenta, claro, cada vez mais puxar para o teu país, para o teu produto, onde você é mais competitivo. Quanto mais vantagens você tem, mais obviamente é favorável ao agronegócio, no caso, ao agronegócio brasileiro. O que eu estou sentindo é que vários países estão tentando evitar uma crise maior, né? Até o próprio Estados Unidos, com essa insistência na guerra comercial, não vou entrar no mérito se tem ou não tem razão,
Sim.
né? Então, ele provocou uma certa raiva para o produtor americano, um certo prejuízo, tirou de um lado e agora está dando por outro através dos programas. Então, a gente está tateando num ambiente de geopolítica um pouco sensível e estranho para o mercado sempre transparente como a soja, mas eu repito, o mercado sempre acaba se ajustando. E a questão de oferta e demanda é fatalmente no médio e longo prazo que vai definir o preço. No momento, a gente está vendo que tem um pouco de dificuldade para o maior país do mundo originar, mas ao mesmo tempo não falta soja a nível internacional. Para outros produtos, a gente está vendo uma demanda, seja para carnes, países como o norte da África, Oriente Médio, uma demanda crescente e, obviamente, o Brasil um importante player. Aí você tem o problema interno de preços de grãos e farelo e ração em ascensão e podendo afetar a produção e o preço. Então, tudo isso um afeta o outro. E é importante sim nessas reuniões que o Brasil marca presença e marca presença firme e agressiva.
Steve, para a gente finalizar, hoje a gente já tem uma mudança nos prêmios da soja registrados aqui no Brasil por conta dessa alta em Chicago e desse acordo comercial. Isso mexeu ou nos nossos indicativos de preços ou nos nossos prêmios?
Olha, o prêmio fatalmente sempre mexe um pouco, né? Mas era normal a gente ver o preço ceder um pouco, até porque Chicago está com 2% de alta, em torno de 18% de alta. Então é normal isso. Além dessa oscilação em Chicago, o que vai determinar muito o prêmio daqui para frente também é a questão da demanda da China. Seu produtor brasileiro, agora nesse final de ano, sentar em cima da soja, a gente vai ver que o prêmio vai continuar bastante firme. Se por outro lado a gente vê que o mercado está praticamente última soja que está indo tudo de uma vez, aí sim podemos ver que o comprador se sente um pouco mais confortável e podemos ver o prêmio um pouco pressionado. Mas a princípio era normal hoje a gente ver o prêmio ceder devido à forte alta em Chicago.
Tá certo. Steve Caqui, eu te agradeço muito pela companhia, pela participação e pelas informações compartilhadas aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volto sempre, você é sempre muito bem-vindo, Steve. Obrigada.
Obrigado, um bom dia a todos.
Bom dia. Bom, ficam, portanto, as informações, as primeiras informações dos reflexos desse acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. O objetivo do Donald Trump é que os europeus comprem realmente soja exclusivamente dos Estados Unidos, numa tentativa, portanto, de compensar essa demanda menor vinda da China, quase que nula, né, nesse momento. Já no início da semana, a China cancelou uma nova compra de soja feita nos Estados Unidos de 165 mil toneladas, só nessa segunda-feira, da safra já 2018-19, uma safra que se configura bastante positiva. As condições são bastante favoráveis do desenvolvimento nessa temporada 2018-19 e se aproxima, portanto, cada vez mais uma safra de 120 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Não é pouca soja que vem desse mercado. Além disso, essa semana, também como lembrou o Steve, a gente teve o anúncio do pacote de medidas que o Donald Trump trouxe para ajudar os produtores americanos, que foi entendido, é claro, como um subsídio quase que direto para promover a comercialização, para fazer a aquisição de produtos americanos e distribuí-los em bancos de alimentos, enfim, uma série de medidas, um pacote de 12 bilhões de dólares para trazer esse suporte aos produtores americanos. Essa também foi uma notícia positiva para o mercado reagiu a isso. Mas é importante dizer, as associações de produtores norte-americanas, elas continuam pedindo medidas de longo prazo para amenizar, para mitigar os efeitos dessa guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Então, tudo isso também segue em pauta e também ainda está no radar dos traders lá na Bolsa de Chicago. Nesse momento, agora são 10 horas pelo horário oficial de Brasília, os preços sobem mais de 18 pontos no mercado futuro norte-americano e o contrato novembro, que é referência para o mercado nesse momento, busca retomar os 9 dólares por bushel. Além disso, para a gente concluir, Só as últimas informações que partem, portanto, lá de Joanesburgo, onde acontece a cúpula dos BRICS, onde o Brasil participa, o Michel Temer disse o seguinte: exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. O que queremos, e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, é mandar os elementos processados, ou seja, óleo e farelo, que naturalmente permite a industrialização no nosso país. Ele recebeu muito bem essas ideias, concordou e vai mandar seus técnicos examinarem. Essa é uma questão técnica, não sentir resistência. Tomara que a gente consiga essa cota e possa exportar não só a soja em grão, mas também produtos de valor agregado e trazer mais riqueza para o nosso país. É o agronegócio que continua promovendo bons momentos para a economia brasileira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.